fãs do terror, sejam bem-vindos a mais um grandíssimo programa aqui no Sangue da Telona. É, pra você que é fã de slasher, fã de filmes de terror, fã aí de filmes de terrir também, quem sabe, né? Você é super bem-vindo pra comigo e com o Julito acompanhar mais um grandíssimo filme, né? Que a gente vai trazer pra vocês. E se você já escutou o episódio passado, você já sabe, né? Qual será o filme de hoje. Porque a cada final de episódio, a gente tem um sorteio aí pra descobrir qual vai ser o próximo filme que a gente vai trazer aqui para o podcast, tá bom? O podcast de hoje vai ser sobre Cry Wolf, O Jogo da Mentira. Aí um filme de 2005 e seus 90 minutos de duração. Filme ótimo, hein? Um filme de slasher ótimo aí pra gente comentar bastante hoje. E claro, né, não estarei sozinho, estarei com ele, meu companheiro de podcast, Julito. Boa noite, Julito. Seja muito bem-vindo novamente ao Sangue na Tela.
Opa, prazerzaço e bora. Hoje é vestir máscara de esqui, né?
Laranja. Máscara de esqui, laranja, exato.
E correr com a faca. Vambora.
Exatamente. Exatamente. E pra você que tá chegando agora, né, é só você seguir aí o Sangue na Telona, tanto no Instagram quanto no Twitter, procurar por Sangue na Telona, tudo junto, né? @ Sangue na Telona que você vai encontrar, e em todos os streamings aí também tá disponível, só procurar por Sangue na Telona. Até o momento temos 3 episódios publicados, né? O primeiro episódio foi Noite do Terror, um terror aí de 1974, que foi o começo dos slasher aí. Depois trouxemos para vocês a Lenda Urbana, né? Um ótimo filme de terror também, que a gente já falou aqui. E no episódio passado a gente falou sobre Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, um filme aí que revelou grandes astros de Hollywood também. E hoje vamos falar bastante sobre Cry Wolf, o filme que tem Bon Jovi no elenco, né? Você sabia disso?
It's my life!
Essa fera aí. Julito, como todo podcast, que a gente começa aqui, eu quero saber, você gostou?
Cara, eu gostei muito. Foi muito maneiro revisitar o filme, né? Pra você foi inédito, né? Mas eu já tinha visto. Porque algumas coisas eu não lembrava. Como o plano ali, o desenrolar do jogo no meio do filme, assim. O desfecho eu lembrava, mas o desenrolar não lembrava. Foi muito, muito legal rever esse filme. E eu gosto, é um filme que eu gosto. É um filme que eu sempre costumo indicá-lo.
Eu assisti pela primeira vez, né, nunca tinha assistido. Eu já tinha visto, acho que a capa do DVD ou algo do tipo. Mas assim, nunca parei pra ver. Vimos no YouTube, né? Só pra deixar claro também, não tem nenhum streaming disponível aí, infelizmente.
Triste,
né?
Triste.
Tivemos que ver no
YouTube. Maneiro desse não tá no nenhum streaming, chega a ser um absurdo, cara.
Exatamente, um filme que tem cara de Amazon Prime Video. Cara de Amazon. E vimos no YouTube aí numa qualidade de 240p.
Meu Deus.
Mas acho que não atrapalhou a nossa experiência, não. Até porque o filme é de um baixíssimo orçamento, né? Eles conseguiram tirar sangue de pedra, né? Nesse filme aqui. Incrível. E até dá um gás aí, né? No que foi proposto, no que foi trazido à tela, né? Porque, assim, os caras tiveram menos de $1 milhão aí pra fazer o filme. Um filme de 2005, com um lançamento que é meio... Ele foi lançado meio que independente, né? No mundo, assim. A Universal, ela conseguiu dar uma distribuída no filme. Mas, assim, mesmo assim, né? $1 milhão, zero marketing, arrecadou $15 milhões. Então, assim... Sucesso, né? Arrecadou 15 vezes o valor de produção.
Porra.
Se isso não é sucesso, não sei o que é.
Sim. Sente falta disso hoje em dia, Gui?
Ah, muito, né? Muito, é um muito.
Mais contido, mas com mais criatividade, né?
Uhum.
História simples, porque também não tá reescrevendo o cinema, esse filme, é óbvio. Mas, cara, um sucesso, né? A galera comprou a ideia, foi ver. O cinema também era outra época também, né? A gente também tem que entender. Acho que era um hype diferente, né, para ir pro cinema. Somente esse gênero, né? Mas é, puta, eu sinto falta um pouco disso, viu?
É, assim, a gente parar pra pensar, né, o Atividade Paranormal foi feito com 10 mil dólares, né?
Sim.
E arrecadou 200 quase, então é um negócio absurdo. É... Mas sinto falta, sim. Acho que a gente até comentou no passado que a gente viu um filme do Bruce Willis, né? O Invasão Cósmica, se eu não me engano. Sim. E a gente até falou, né? Nossa, esse filme aqui tivesse dinheiro, né? A ideia é tão boa. Se não tivesse dinheiro, talvez tivesse sido feito de uma maneira um pouco diferente.
É. Quem sabe, né, Gui? A gente conversou aí, não sei quando vai sair, né? A gente fez lá, né, no nosso... O querido Podpah lá, a diferença de bilheteria e sucesso.
Uhum.
E a nossa constatação, dando spoiler lá do que a gente conversou lá, é que vão ter que aprender a economizar nos filmes, né? Então teremos que ter melhores ideias e mais criatividade. E talvez eu acho que esse é o futuro do cinema mesmo.
Exatamente, exatamente. Uma curiosidade sobre o Quiet Wolf, como eles conseguiram, né? Fazer o filme, o Chrysler... na verdade, o Wadlow, né? O Jeff Wadlow, que é o diretor, o roteirista, o produtor, os caras quatro, ele conseguiu dinheiro no festival Chrysler Million Dollar Film, né? Organizado pela montadora, a Chrysler, para que eles financiassem esse roteiro, né? Esse filme.
Caraca.
Então, assim, só por isso esse filme aqui saiu do papel. Porque senão não teríamos visto nunca Cry Wolf, o jogo da mentira. Incrível, incrível.
Porra, ainda bem que alguém apostou. Talvez seja quase o mesmo esquema de cinema brasileiro, né? Aqui também é bem assim para a pessoa conseguir fazer o dinheiro, né? São várias empresas que às vezes acabam ajudando, né, financeiramente para captação de grana e tal.
Maneiro, exato. E assim, daí vocês pensam, nossa, mas ele parou por aí? Não, ele dirigiu Kick-Ass 2. Ele dirigiu Quebrando as Regras.
Puta, dois filmes que eu gosto bastante.
Uhum, ele dirigiu A História Real de um Assassino Falso. Eu acho que eu já vi esse filme aqui também. Eu já vi, não, já ouvi falar desse filme aqui. Que é com o Kevin James.
Ah, é um filme da Netflix, eu vi esse filme.
Então ele tá aí até hoje, né? Então ele dirigiu aí séries de terror aqui também. Ele dirigiu A Ilha da Fantasia, filme que saiu em 2020 aí, durante a pandemia, ninguém viu, né? Mas ele dirigiu, tá lá também.
Eu vi esse filme, hein?
Michael Peña, que é a Maggie Q.
Muito bom, cara.
É
muito bom. Eu sei que você não vai assistir por causa da Maggie Q, já fica aí já a indignação, mas esse filme é muito legal, cara. É porque A Ilha da Fantasia é uma história que eu gosto bastante. Eu vi a série nas reprises doidas que passavam na Gazeta. Pasme, passava a série na Gazeta.
Cara.
Então eu sempre gostei dessa coisa da Ilha da Fantasia. Então quando saiu o filme, assim, que ele ficou disponível na Prime, eu assisti.
Da hora. E o último filme que ele dirigiu aí foi estrelado pelo Marlon Wayans, também pra Netflix. A Maldição de Brit Hollow.
Caraca.
Uma história aí com o Marlon Reyes aí deve ser engraçada, né? Deve ser comédia, filme. Com a Kelly Rowland. É um bom elenco aqui. Elenco esse. Tem até a Nia Vardalos lá também. Olha só.
Caraca.
Pra quem conhece Casamento Grego, né? Tá lá. Ele fez a carreira dele, né? Pelo menos isso. Depois aí de Cry Wolf, ele conseguiu deslanchar e fazer vários filmes.
Ele tá aí, né? Não parou, tá tentando, né?
Exatamente. Tá tentando. E acho que Kick-Ass, tá? Os filmes aí dele que eu mais assisti, acho que foi Kick-Ass 2. É um bom filme.
Kick-Ass, é. O material base é bom, né? Então também tem que...
Exatamente.
Pensar assim.
Não tem pra onde fugir também. Mas beleza, vamos começar a falar do filme então. O filme que é estrelado por vários atores aí, dos quais a gente se perdeu aí no universo, eles acabaram não... A gente veio de um filme que todos basicamente fizeram sua carreira, né? Para um filme que basicamente todos eles fizeram carreira, beleza, mas assim, filmes, a maioria desconhecidos aí do grande público, tirando o Jared Padalecki. Padalecki, Padalecki, aí a pessoa, né, fala como ela quiser. O filme é estrelado pelo Julian Morris, que ele fez muita coisa, mas muita coisa em que ele só apareceu.
Uhum. Coadjuvante, então, assim, do coadjuvante, né?
Exato, ele é coadjuvante. Ele fez 24 Horas, por exemplo, ele fez Once Upon a Time, ele fez New Girl, ele fez The Morning Show, The Good Fight, sabe? Ele faz várias séries. Mas, assim, é o cara que aparece e some no mesmo episódio, então não tem muito o que falar. O filme é estrelado pela, também, Lindy Buff, que ela fez uma série chamada The Librarians. No Brasil, não sei como que ficou o nome em português.
Os Bibliotecários.
Ah, beleza. E ela fez a série, ela fez a série inteira, tá? Então ela ficou aí as 5 ou 6 temporadas que teve a série, ela é a principal. Ela fez a série, ficou famosa, ela fez Grey's Anatomy, ela fez Flash, ela fez Star Trek, Strange New Worlds, ela fez Supernatural, ela fez NCIS, ela também tá em tudo que a gente pode pensar que ela fez. E ela fez
Caçadores de Relíquia.
Olha só, esse aí também.
Eu adoro essa série, cara. Pô, mano, eu adoro essa série, cara.
Essa série é boa, meu. Ela fez aquela Mutant X. Lembra disso aqui, Júlia? Uma série de TV? Mutant X. É, loucura. Eles não podiam chamar de X-Men porque tava vendido, né? A Marvel tava vendida ainda pra Fox. Eles fizeram uma série chamada Mutant X.
Caraca, não lembro dessa parada, não.
Depois virou um filme, é um negócio absurdo. Pode dar uma pesquisada.
Geração
aí.
X, será?
De Geração X, acho que é esse aí mesmo. É.
Ela tá em Geração X, será? Pô, Geração X, eu não lembro desse filme.
É, então. Ai. Essa aí, ela tá lá. Ela fez um episódio disso daqui, né? Então acho que ela não tá no filme, talvez. Sim. Mas ela tá lá também. E outro ator, Jared Padalecki, né, esse é o mais conhecido, acho que os fãs de Supernatural nesse momento estão vibrando por ter ele no filme. Ele fez muito filme de terror, né? Ele fez A Casa de Cera no mesmo ano, que dá até pra gente trazer aqui alguma vez, nos próximos episódios, dá pra gente ter falado dele aqui. Ele fez também o Sexta-feira 13, né, o reboot de 2009, então assim, ele tá em vários filmes de terror. E claro, né, ele fez Supernatural aí durante 15 anos como o Sam e o Winchester, e agora ultimamente ele tá em Walker, série dele aí também, onde que ele é o papel principal também, e ele fez também 63 episódios de Gilmore Girls. Olha só, ficou aí muito tempo namorando a filha da a filha protagonista.
Ou seja, o homem tá trabalhando.
Tá trabalhando, esse aqui.
Tá trabalhando sem parar, porque 15 temporadas de protagonista não é fácil,
não. Não é pra qualquer um, exatamente. Se você acha que é fácil, vai lá e faz. Quero ver. E daí, grande elenco, né? Mas a gente tem que citar ele, né? O queridinho dos anos 80. Minha mãe é apaixonada por ele. Jon Bon Jovi. Ele é o vilão do filme, vilão/professor do filme, fez esse filme aí, né? Ele tem alguns filmes na carreira dele, mas assim, estranhei a hora que eu vi que era ele, tá? Estranhei demais. Você gosta do Bon Jovi, Júlio? Uma pergunta aí fora da...
Uma música e outra, assim, eu gosto. E filmes, cara, eu tô tentando lembrar qual que é o outro filme dele que eu gosto. Será que é o Fantasmas de Marte? Ele tá lá nesse filme?
Nossa,
eu não lembro, não lembro mesmo, não tô zoando, não.
Filmografia.
Eu acho que ele tá num filme de coisa alienígena. Não sei se é Fantasmas de Marte, Vampiros, eu não lembro.
Vampiros dos Mortos ele faz, Noite de Ano Novo, Jovens Demais para Morrer, A Corrente do Bem, O Sedutor, O Jogo da Verdade, Cry Wolf, né? Que eu já falei aqui. É, Puckett. Putz, ele tem vários filmes aqui, né?
É sério que ele fez O Jogo da Mentira e O Jogo da Verdade, é isso mesmo?
Olha só, fez 1995 o filme O Jogo da Verdade, com Whoopi Goldberg, Elizabeth Perkins, Gwyneth Paltrow e John Bon Jovi.
Caraca, ok. Mas é esse sim, é Vampiros os Mortos, eu tava confundindo com o Fantasma de Marte.
E ele é o principal, né?
Você quer. É.
Tem o Diego Luna, né? No filme, olha só. Diego Luna aí, que é o Andor, né?
É.
Loucura, loucura. É essa carreira aí do John Bon Jovi, né? John Bon Jovi. Que não tá mal no filme, né? Não tá mal no Cry Wolf aqui. Então, assim...
Não tá, não.
Uma boa carreira aí. Acho que mereceu, né? Ter a carreira que teve. Então... É, o filme não é ruim, assim, por você pensar... Ah, muito ator desconhecido, tem o Bon Jovi, né? Nem sabe. Muita gente acha, pensa que não vai ser bom por causa disso. Mas diferente, né? O filme, acho que ele se entrega bem. É, qual característica que você acha que mais gostou do filme, assim, Júlio? Só pra gente começar a falar os fatos que acontecem nele.
Cara, eu acho maneiro... porque vou me adiantar muito, tá? Mas Eu acho maneiro como ele é um filme um pouco às avessas, porque a gente não tem uma Final Girl aqui, né? A gente tem, na verdade, um Final Boy, né?
Final Boy, então, exatamente.
Isso é uma coisa que eu achei bem diferente. Eu realmente não lembrava de um outro filme de terror, assim, logo de cara, quando tava assistindo, com terror slasher, né? Com um protagonista homem. Eu realmente não lembrei, tá? E a galera toda, assim, como tem, tipo... o descolado, o nerd, os safados, a diferentona, tá ligado? E como todo mundo tem a sua hora de interessante e importante no filme. Essa foi a coisa assim, que me deu um destaque pro filme, fora, obviamente, a história e o desfecho, assim, que eu acho assim, o desfecho do filme é uma coisa que você fala, não é possível, Brasil. O que eu acabei de assistir? Tá ligado? Acho bem legal.
Sim, sim, gostei também. Acho que pra mim também o ponto forte é a história, né? Como ela é construída e o final dela, ela é arrebatadora, né? Eu digo assim. Pra mim tem o mesmo impacto de Jogos Mortais, o primeiro Jogos Mortais, né? Quando a gente descobre o que tá acontecendo ali e a trama por trás daquilo ali, eu acho que Cry Wolf ele tem o mesmo impacto, assim, na trama do filme, claro, obviamente.
Quando tem esse entendimento do que tá acontecendo, é bem legal. E o maneiro de tudo é que ele acontece faltando, tipo, 15 minutos, né?
Isso, é muito pouco.
Para acabar o filme, você tem todo um atendimento do que tá acontecendo. E ainda ele espera mais um pouquinho para te dar um outro plot. É isso que eu acho muito maneiro. Então você tem, tipo, em 15 minutos, você tem duas reviravoltas que talvez puxem uma galera que não tava gostando do filme, porque ele existe, sim, uma ausência de sangue, né?
Sim, sim.
Ele não tem gore, e ele não tem também grandes perseguições, escapadas, não. É muita coisa psicológica, existe todo um plano, e aí eu acho que talvez quando chega nesses 15 minutos finais, ele ganha pontos com a galera que fala, ó, tudo bem, você não me entregou aqui o que um slasher tradicional me entrega, mas você tá me dando uma boa história. Eu acho isso maneiro, essa reviravolta eu acho muito boa.
Concordo sim, acho. Mas vamos falar do filme. O filme começa, a gente cita, né, que ele não tem muito gore, realmente, né, nenhuma morte que acontece no filme, ela é mostrada pra nenhum momento, né? Acredito que seja por causa do orçamento.
Sim.
Mas o filme começa com uma perseguição de uma garota numa floresta à noite, né, típico de filme de slasher, e aqui acaba que a menina acaba morrendo. E a gente não sabe quem é a menina, a gente não sabe quem é o assassino, a gente não sabe nada. Até porque não mostra o rosto do assassino, não mostra roupa nenhuma, não mostra... Mostra só a arma saindo o tiro e a menina morrendo. Beleza. Acontece isso numa noite, e no dia seguinte, somos apresentados ao personagem principal, ao nosso Final Boy. Nossa, Final Boy. O Owen Matthews, ele tá chegando numa escola, como que é o nome da escola? É um internato, né?
É, parece ser uma escola meio internato mesmo, e é finalzinho, é antes da faculdade, né?
Antes da faculdade, é bem final de ensino médio. E ele tá chegando nesse internato e ele chega atrasado para as aulas, e ele já logo se encontra a Dodge, que é a personagem feminina da história, aí a principal. Em que ela já dá em cima dele, rola até um certo já... adolescente, né? Estão na melhor fase da vida ali. Então, eles já começam a flertar um com o outro e tal. E ela meio que... ela meio que fica de apresentar a escola pra ele, meio que gosta dele logo de cara e tal. E nisso, uma moça lá aparece, uma moça da escola, dá uma bronca na menina, que a menina não tá vira tá onde que ela tava. E quando o Owen vai falar com ela, do nada ela some. Beleza. Daí a escola inteira já sabe que a garçonete, né, uma pessoa que trabalhava na cidade, acabou falecendo, etc e tal. E no outro dia, enquanto eles estão almoçando, né, o Owen já tá integrado ali com a turma, então já tem o Tom, que é interpretado pelo Jed Padalecki, a Regina, o Rich, a Mercedes, o Lewis, o Randall, eu acho que é isso, né?
Sim.
O Rich é o professor, tá? Mas tem o Lewis, o Randall e o Graham também. Que tá todo mundo lá, todo mundo... Eles são todos amigos. Só que eles são, assim, muito milionários, né? Uma escola, assim, de pessoas milionárias. E o Owen, ele só tá indo pra essa escola porque ele fez a cagada na escola anterior.
Exatamente.
Então o cara é problemático também. E nisso, eles já viram amigos ali e tal, daí eles vão pra se divertir, né, no internato. Eles fogem das suas casas, das suas camas, à noite, e vão fazer meio que um joguinho no lugar abandonado da escola lá. E esse joguinho é pra pegar o lobo, né? Eles criam uma história em que tem uma pessoa naquele grupo que tá matando seus amigos e eles precisam descobrir quem que é o lobo, né? Quem que é o cara que é o assassino. Tipo um detetive, né?
Só que em vez de piscar ou mostrar a língua, é realmente acusação, né? É
acusação.
A pessoa se defende, né?
Uhum. É tipo o que a gente tava jogando aí na pandemia, como que é o nome?
Among Us.
Among Us, exatamente.
Exatamente.
Assim, rola uma historinha, daí todo mundo fala, ah, você acha que é quem? Ah, eu acho que é tal pessoa. Então, você vai acusar? Vou. Daí ele levanta a mão, ele fala, todo mundo se reúne, ele
quem
fala...
Quem concorda, né?
É isso, quem concorda, quem discorda. Ah, eu discordo. Daí sai quem acusou. E vai assim, pra ver até quem que é o assassino, né? O lobo, no caso. O joguinho aí que o Among Us foi atrás e, obviamente, copiou, né? Tá na cara. E beleza, ele consegue ganhar o jogo, né? O Owen, ele mostra ser um personagem esperto. Então ele ganha o jogo, ele consegue eliminar todo mundo e todo mundo fica com raiva dele, né?
Não,
porque assim...
Isso é impressionante, né? Quão com raiva eles ficam por causa de um jogo, né? Porra!
Porra! Não, assim, eles estão apostando dinheiro porque eles são milionários, né? Moleque babaca rico. Mas, assim, porra, eles... Eles ficaram muito puto com o moleque. E beleza. Acaba a noite, a Dodge dá em cima dele de novo e tal, certo? Eles já começam a ficar mais íntimos ali. No outro dia... Eles descobrem a morte da mulher, né? E eles têm a brilhante ideia de espalhar uma fake news para todos os e-mails da escola, né?
Creepypasta.
Que loucura, né? É tão atual, né? É tão atual.
Exatamente, filme de 2005 fazendo uma coisa atual porque fala de a viralização, né? Instantânea, né? Que manda um e-mail num dia. E, cara, simplesmente todo mundo tá falando no outro dia sobre aquilo, até em outra escola, até pais de alunos estão falando, né?
Exatamente, tá assim, tá a escola inteira mobilizada por causa daquilo. Meio que parou, né? Porque a cidade deve ser pequena e tal.
Sim, sim. Eu gosto muito dessa cena, porque é a criação da parada, é muito maneira, né? Porque o Owen e a Dodge, eles têm um entendimento muito rápido, né? De como criar a parada.
Uhum.
Um completo o outro, então eles falam de usar a faca, de um modus operandi de na primeira morte ser uma arma, mas na segunda já ser a faca. E eles vão criando as características, então a... Como é que é o nome? A máscara de esqui, né? Laranja, a jaqueta camuflada, calça jeans, eles vão colocando isso. E aí, o filme ele faz meio que uma inversão, eu acho isso muito maneiro, porque em diversos filmes a gente vê a galera se culpando, né? Colocando qual que é o motivo de cada um poder ser o assassino, né? A gente já vem de três filmes que a gente fala isso, né? Dois filmes, né, na verdade. Que uhum. Tem a hora que eles estão desconfiados um do outro. E aqui é maneiro que eles fazem o inverso de como que cada um morreria, exatamente porque eles conhecem desde a rotina daquela pessoa ou o que mexeria com o ego deles, né? É bem legal essa mudança, né?
Exatamente. O que eu acho mais legal é que, assim, tipo, eles fazem muito rápido, como você falou, um personagem é feito pro outro, né? Eles são meio que uma dupla. Tem tudo de slasher lá. Tudo. Tem máscara, tem... Qual ferramenta que ele usou? Que ele tem na cabeça? Em que local?
Pra virar um serial, né?
Exato. E a forma como eles colocam todo mundo como vilão, né? É isso que, pra mim, é o ponto alto do filme. Porque em nenhum momento a gente descobre, né? Se há um slasher, né, entre eles.
Isso é o demais. Isso aí é o... Mas essa cena eu gosto muito, que é como eu falo, porque um fala assim, ele morreria esquecido, sangrando em tal lugar. Aí aquele cara fica com raiva, e aí ele fala como o outro morreria por causa que ele conhece a rotina do outro. Eu acho isso muito maneiro, né?
Sim,
esse aí já morreria na escada, esfaqueado. Aí você fala, porra, o que tá acontecendo? Aí o outro vai lá e retruca a outra pessoa, né? Mostrando como cada um morreria. É muito... Muito maneiro. Ele não dá motivos pra matar, mas sim motivos de como a pessoa morreria. É muito foda, é muito diferente isso. O filme tão pequenininho, mas ele faz essa mudança de expectativa pra gente, né? Bem legal.
Uhum. E coloca todos os personagens como, porra, se você já tá teorizando como matar o seu amigo, né?
Exatamente.
Porra, que amigo que você é, né?
Talvez você não seja tão boa pessoa assim, né?
Pois é. E acho que até o Owen dá um comentário desse, né? Ele fala assim, nossa, estão pensando em se matar, pessoal? Calma aí.
Exatamente.
Que loucura. E bom, nisso daí o e-mail viraliza, né? Todo mundo da escola já tá na caixa de e-mail, né? Na caixa de entrada aí desse serial killer. E todo mundo meio que fica apreensivo, né? Nossa, quem que é o lobo? Só que eles estão fazendo isso como um jogo, né? Eles estão, quem descobrir primeiro ganha tudo, etc. E o que eu acho legal também, eles fazerem isso como um jogo e colocar nós como espectadores como plateia, né? Porque a gente vai acompanhando eles durante o filme e o que vai acontecendo.
Exatamente. Ali o e-mail é quase uma criação de regras entre eles, né?
Uhum.
Tipo, quem conseguir assustar mais sem descobrir, ganha o jogo, né? Como lobo, né? Só que você vai ter os problemas porque tem mais pessoas desconfiando, então talvez você não consiga, vamos dizer assim, fazer a pegadinha, né? Enganar a pessoa porque tem mais gente na escola, então as pessoas talvez elas não irão sozinhas ao banheiro, né? Elas não buscarão certas coisas em certos horários, né? Tipo, é isso, né? Eles vão complicando a como pegar o lobo, né?
Sim, exatamente. E nisso tem um personagem que é escroto babaca, né? Que é o personagem do Randall. Randall. É. Ele é o famoso cara escroto babaca que tá lá só pra zoar todo mundo, né? E assim, ele é o primeiro a assumir, né? Porque ele pega o carro, ele fala que ele vai visitar uma amiga... Amiga não, a namorada dele na faculdade. E ele pega o carro do Jared Padalecki, do Tom, né? E ele some durante o filme inteiro. E o Owen, ele começa a receber e-mails, né? Mais ameaçadores do que os que eles criaram, falando que ele vai ser morto, que os amigos dele vão ser perseguidos, esse algo do tipo. Num teor mais macabro já. E ele começa a desconfiar do Randall, como o Wolf, né? E nisso ele já começa a falar pra todo mundo: pessoal, o assassino é real. Ele tá na escola, ele vai matar a gente. E ninguém acredita nele.
É um jogo psicológico, né? Começa um jogo psicológico e fica parecendo também que, na verdade, eles deram uma inspiração pra alguém agir, né? Então pode ser também um copiador, né? Pode ser tipo uma... É isso que é o diferencial do porquê o Owen começa a acreditar que, tipo, tem alguma coisa muito errada com esses e-mails. Esses e-mails não são uma pegadinha.
Sim. E o Owen começa a ficar paranoico com isso, né? O personagem, ele começa a ficar paranoico, porque ele começa a desconfiar de todo mundo, ele já acha que o negócio é real, que eles criaram um negócio real. E aí que começa a acontecer o filme, né? Primeiramente, o Randall some e eles encontram um piercing só do cara, cheio de sangue, né? Sim, e assim, o cara usa... O quarto do Tom, a hora que eles chegam, né? Ele dorme junto com o Tom, né? São quartos duplos. Ele chega, o quarto, a parte do Tom tá totalmente desbagunçada, totalmente quebrada, tudo jogado no chão, e a dele tá tranquila. E-mails chegando na caixa dele o tempo todo. Uma hora que ele vai, ele tá trabalhando, né? Trabalhando não. Ele vai na biblioteca. E ele começa a ter mais aquele afeição pela Dodge e tal. Ele se beija e tal, só que na hora que ele olha pra trás, tinha um cara lá vestido com as roupas que eles escreveram, com a máscara de esquiar. Então, assim, o jogo psicológico é forte, né? Acredito que nesse podcast a gente não vai comentar as mortes, porque não tem morte no filme, né, Júlio? Então acho que já dá pra gente falar, né?
É, exatamente. A gente já deu essa dica aí, como eu disse, ele é um slasher diferente. Ele é mais o psicológico. No final das contas, a gente também é um dos jogadores, né? É isso.
Isso aí. E pra mim, a melhor cena do filme nem é a última, tá? É a cena que eu vou falar agora, não sei você, Júlio. Mas é a hora que ele vai trabalhar à noite. Ele, na verdade, é na noite anterior da biblioteca. Ele vai buscar a mala que ele perdeu, ele... tenta procurar a Dodge, ele vê que a Dodge tá tendo um caso com o John Bon Jovi, né? Ferrado. Que é o Rich, né? O professor Rich aí. E ele descobre isso, que ela tá tendo um caso com ele e tal. É uma adolescente, né, pessoal? O cara já é uma pessoa mais velha, então, né, tem todo isso também. E ele meio que já cria birra com a Dodge, meio que vira cara pra ela e tal. E ela meio que sai de coitadinha, né? E uma noite tá tendo um baile na escola, um baile de Halloween. Tá todo mundo vestido, né, com a roupa que eles criaram, isso eu acho legal.
Exatamente.
Daí tá tendo baile, só que em vez de ele ir pro baile, a Dodge até convida ele fala, vira escroto com ela, e ele vai trabalhar, né, porque ele tá trabalhando na escola pra pagar as horas aí dele que ele tem que... fazer, as horas comunitárias que ele tem que pagar aí por conta do acontecimento da escola passada dele. E um cara entra no refeitório, que ele tá limpando e tal, e persegue ele, né, com uma faca e tal. E pra mim essa cena é mais legal, né, porque há uma perseguição, há uma tensão, né, pra ver se vai acontecer aquela coisa. É a famosa perseguição de slasher, né, porque o slasher tá vindo com a faca, daí tem um cara perseguido. Não sei se você gostou, se você tem a mesma...
Sim. Eu gosto porque o Owen é inteligente, né? Ele, por exemplo, ele abre a porta E em vez dele sair fora, ele volta pra dentro pra despistar o cara como se ele tivesse saído da... lá do refeitório, né?
Sim, sim, assim, verdade. É legal.
O filme, assim, ele não tenta te deixar tenso, né? Ele tenta te deixar confuso.
Exato.
Eu acho que essa é a diferença, assim, do filme. É, por isso que eu coloquei ele aí na lista. Assim, como eu te disse, eu não lembrava muito de algumas regrinhas do jogo. Eu lembrava muito do final. Mas quando eu assisti, eu tive essa impressão de, tipo... É um filme diferente, vale a pena ser visto, tá ligado? Tipo isso. E isso é bem legal. É, eu gosto dessa cena, eu gosto sim.
É, e assim, é um filme que te deixa confuso porque você começa a desconfiar de todo mundo, menos do Owen, né? O cara é o coitado da parada ali.
Ele não sai de tela, né? A gente tá sempre acompanhando ele, né?
A gente nunca
deixa de acompanhar ele.
E os outros sim, né? Os outros a gente mal vê durante a tela.
Nossa, yes. O Graham, por exemplo, né? O Graham some, o Randall some, já era, né? Tipo, você não vê...
É, o Randall aparece no começo do filme, né? Sendo babaca, depois ele não aparece mais, né? É, o Graham também é só naquela parte que ele toma o pau pra ele no jogo da noite lá, e ele jura o cara de morte, tá ligado? É um bagulho.
Toma cuidado, né?
Pois é.
E depois início... lá no lance do quarto. Aí a gente vê o Graham também.
É verdade, verdade. Que ele vai acusar, né? Perguntar, né? Por que ele tá fazendo aquilo com ele, etc. E daí ele descobre, né? Que, pô, se a gente não criou o cara tá aqui na escola e a gente precisa dar um jeito nisso. Então ele reúne o pessoal. Na verdade, não, né? Na verdade, ele consegue escapar do cara no refeitório. Ele corre pro carro do Tom. Só que dentro do carro do Tom tinha outro cara, né? Fantasiado, com a roupa, tentando bater nele. Só que ele foge e tal. Daí, quando ele tá fugindo, o policial vê que ele tá fugindo de um cara com uma faca na mão. O policial tá pra atirar. Do nada, a menina tira, né? A máscara.
Mercedes.
Isso. E foi nesse momento que eu já comecei a desconfiar, tá? Não sei você, Júlio, mas nesse aí eu comecei a desconfiar. Eu falei, pô, é os caras, são eles. É, porque, pô, porque ela faria isso, entendeu? Não tem sentido ela fazer isso.
Eu pensei que tinha alguma coisa assim, maior, tipo assim, tem um segredo que a gente não sabe, tá ligado? Uhum. Porque, por exemplo, essa parte da Mercedes é com 50 minutos de filme, tá ligado?
Exato,
tipo,
exato.
Antes disso, foi só, tipo, esse jogo psicológico, nada de morte, né? Tipo assim, não tem, tirando a morte inicial, que a gente falou que a gente não sabe o que aconteceu,
uhum. Né?
É isso, aí eu falei, mano, tem alguma coisa, assim muito grande, aí eu já comecei a pensar que o Owen podia ter sido um cara escroto na outra escola, entendeu? Tipo... tinha uma coisa a mais aí, ele ferrou a vida de alguém, pique o que acontece no Lenda Urbana, tá ligado? Sabe, tipo, se ferrou tanto que eu vou ter que vou te punir, foi o que eu achei que era.
Uhum. Sim, sim, exato. É um filme bem pique Lenda Urbana mesmo.
Né?
exato. E assim, depois que eles são pegos, né, a polícia descobre que é menino e tal, eles tomam uma advertência e tal, o pai dele vai pra escola e tal, o pai dele, ele já é uma pessoa, né, que tem isso, acho que a gente não citou, mas o pai e a mãe nem ligam pra ele, né, pra existência. Nossa, dele, o pai é meio que largado.
Um escroto do caralho.
Sim, sim.
O pai vê que é ele que tá ligando e ainda fala na reunião, não vou atender não, é só meu filho. Porra!
Exatamente, babaca. O pai dele é babaca, babaca. E assim, vai lá, só que assim, ele junta todo mundo e fala: pessoal, a gente tem que resolver isso. O Wendell sumiu, o carro do. Vocês estão. A Mercedes tentou pregar uma peça em mim, o cara sumiu. Eu liguei pra namorada dele na escola, na faculdade. Ela falou que ele não chegou lá. Então, assim, e aí, pessoal, vamos resolver. E nisso eles se reúnem na noite, lá no mesmo lugar que eles tinham jogado pela primeira vez.
Na capela.
A capela, isso. E lá ele acusa a Dodge, né? Ah, eu sei que você tá saindo com o professor e tal. Daí ela fica puta, vai embora. Daí a Mercedes tá lá. O Tom tá lá também. Daí tem o personagem do... do... Lewis. O Lewis. Ele namora a Regina, que é uma outra personagem do filme. E ela liga pra ele e tá, tal, os dois estão conversando. Porque o Owen queria chamar todo mundo lá, né? E ele, quando começa a falar com a Regina tá no banheiro, né? A cena toda adolescente. Ela tá no banheiro pra ele tomar banho. E aí aparece um cara lá pra matar ela. Então daí no telefone do Lewis, tá só escutando o grito e tal, etc. Sim. E o Lewis sai, né? Ele sai da capela, vai atrás da namorada dele. Enquanto ele sai, eles começam a que tem sangue no chão.
Porra.
E na hora que eles abrem o confessionário, tá lá o corpo do Randall, né? Todo estourado, todo morto, cheio de sangue. Daí que começa a loucura final, né? Um começa a correr com o outro, etc. Sim. Daí o Owen tem a brilhante ideia de ir atrás da Dodge, né? Pra salvar ela. E o Tom e a Mercedes vão pro carro do Tom, né? Pra eles irem embora. E eles marcam uma hora que eles vão sair embora. E nisso tudo, a gente acompanha o Lewis, que tá subindo, tá tentando chegar no quarto da Mercedes. E ele é assassinado também na escada, né? Do prédio lá que eles moravam. Isso, do dormitório. E nisso, o Owen ainda continua atrás da Dodge. Ele consegue achar a Dodge. Na verdade, não, né? Ele vai até a casa do professor, do John Bon Jovi. Ele vai até a casa do professor, encontra nada na casa. A casa tá mais ou menos ainda toda bagunçada.
Ele entra porque ele vê o carro, né? O único carro que tá na
faculdade, exato. Uhum. Porque é final de semana, né? Então a maioria das pessoas vão para suas casas, etc.
O agravante da gente chegar aí, Gui, também, é que tem a hora da revelação, né? Onde todo mundo pregou uma peça com todo mundo, né?
Ah, sim.
A gente descobre lá que foi a Regina que perseguiu eles na biblioteca, que roubou a mochila do
Owen, né? Que ele sumiu com a mochila porque o Tom achou que era ele que tinha arrumado, coisado o quarto dele.
Exatamente. Aí o Lewis, que foi o cara que bagunçou o quarto... A Regina, exato, que colocou o piercing lá do Randall no notebook. Então todo mundo vai mostrando que todo esse jogo psicológico não foi uma pessoa só que fez, né? Foram eles fazendo parte do jogo da mentira mesmo, né?
Uhum, sim, exatamente.
É o que agrava a parada, porque aí eles entendem que, pô, se a gente fez toda essa pegadinha, mas tem alguém lá caçando a Mercedes, então ferrou, né? Tem um assassino entre a gente. É muito maneiro.
Exatamente. Isso que você disse, né? Mesmo que todos eles já tivessem feito aquilo, com a Mercedes sendo atacada, eles meio que já viram reféns de novo, né? Eles não viram procurados novamente, né? Na cabeça do Owen.
Sim.
É legal essa jogada, né? Que o roteiro faz. E nisso, o Owen chega na casa do Rich, do professor, e ele liga pra Dodge aí, onde você tá e tal. Ela fala, tão me perseguindo, pega as chaves, né? Tá na mesa dele, as chaves do carro, né? Tá na primeira gaveta da mesa dele. Na hora que o Owen abre a gaveta, tem uma arma.
Sim.
E quando você, pô, tá sendo perseguido, né? Tem pessoas sendo mortas no seu redor. Você pega a arma.
Né? Né?
Exatamente, a arma é um bom você ter, né, alguma coisa. Então ele pega a arma. Só que daí, nesse momento, ele olha pela janela e a Dodge morre, né, antes de subir as escadas.
Porra.
E ela é assassinada e tal, daí o cara vai subindo e tal. E nisso, ao mesmo tempo, muito bem sincronizado, o professor Rich aparece na sala dele, né. E os dois têm uma discussão, ele fala que descobriu, que ele fala que... ele vai falar com tudo, vai contar tudo, etc. Só que o Owen tá com a arma na mão. E aí os dois começam a discutir. Rola aquela cena de novela em que o Owen atira, e ele atira no professor. O professor cai morto, desacordado no chão. E você gostou desse final? Esse é meio que o final do filme, né? O primeiro final do filme.
Sim, sim. Eu acho bem maneirinha essa coisa assim, porque todas as coisas apontavam realmente pro professor, nesse caso, porque ele tá com a jaqueta na mão, né? A Dodge já tinha falado que eles não estavam mais juntos, tal. Então, tipo, o Owen não tinha muito o que fazer, né? Ele tinha que se defender. E o professor também poderia simplesmente, vamos sair daqui então, né? Me segue, alguma coisa. Não, ele foi tentar pegar a arma, né? Porque o professor também, ali também, ele era também uma vítima, né? Ele também estava ali dentro do prédio sem saber o que está acontecendo. Eu gosto dessa partezinha, mas aí eu gosto exatamente do flash seguinte.
Exatamente. E daí, quando todo mundo descobre que o professor está morto, chega a polícia no local, chega bombeiro e etc. E aí o Owen descobre que era uma pegadinha de todos eles, da perseguição, das mortes. Eles contam que a Mercedes não foi atacada no banheiro, que o Rich não foi morto nas escadas, a Dodge estava viva, era o Tom, era o Graham, o Randall, ele estava dando risada.
Nossa, o Randall tá falando pro policial, era tudo uma pegadinha, não sabia que ia subir um nível assim.
Puta merda, daí você fala, meu Deus, que cagada gigantesca. Porque o moleque, ele já tinha se ferrado na escola anterior. Porque ele assumiu um BO que não era dele, né? Droga que não era dele.
Sim.
E agora ele matou um professor, tá ligado? Só que daí temos a primeira reviravolta do roteiro, em que a gente descobre que a mulher que morreu no começo do filme estava saindo com o professor.
Com o Rich.
Com o Rich.
Exatamente.
Eles tinham um caso juntos. Eles tinham um caso. E a polícia daí cria a teoria de que... Ah, ela queria... Ele queria matar ela pra ocultar alguma coisa, pra se livrar, né?
Exatamente. Inclusive, a arma, né? A arma que o Owen usou lá no professor, eles descobrem ser a mesma arma que matou a menina no começo do filme. Ou seja, era o Rich, né?
Exatamente, exatamente, porque se é a mesma arma, tá no escritório dele, né? O Owen, ele meio que matou em legítima defesa, né? Porque o cara já tinha assassinado uma mulher, então ele já tava, ele tava fugindo de um assassino, né? Ele não tava fugindo de um professor. A história muda aí nesse caso, né? E beleza, né? Daí o pai dele aparece de novo.
Finalmente, né, o pai vem, né? Pô, precisa de uma coisa extrema dessa pro pai abraçar o filho, aí é foda, hein?
Aí é foda. Fala, você não, vai dar tudo certo.
Precisa de um abraço ter que matar o professor, Guilherme?
Aí é foda, né, mano? Pô,
que pariu, hein?
Caramba, que pai ruim, mano. Vocês reclamam do Goku aí, o pessoal. Vocês não viram isso daí. E daí, ele tá preso e tal, e o pai dele fala que ele vai libertar, que vai sair de lá, foi legítima defesa e etc. Daí, quando ele tá saindo da cadeia, aí já é os últimos segundos do filme. A Dodge vem, né? Toda desesperada. Ah, Owen, nossa, que horror, né? Matou o cara, mas nossa, eu não sabia que ele era um assassino. E ai, que bom que você tá vivo e ele tá morto. Foi
que a gente fez. Sinto muito.
Eu sinto muito pelo tudo que a gente fez com você, era só uma brincadeira. Daí o Owen, com aquela cara de porra. Já descobri tudo já, filha. Daí o Owen conta, né? Que ele descobriu que o Rich tava saindo com ela e com a mulher da cidade ao mesmo tempo. A Dodge ficou com raiva pra não perder o professor. Ela foi lá e matou a mulher.
Porra. Puta que pariu.
E aí você
vê o olhar do psicopata, mano.
Exato.
Aliás, da psicopata. Porque ela tá chorando, mano. E aí ela simplesmente, a lágrima para, inclusive, no meio de descer. Tá ligado? Porque acho que ela fica, tipo, não vou gastar uma lágrima aqui. E aí, quando ela solta a frase, pra mim, é demais, né? Ela fala, mesmo se isso for verdade, como você vai fazer pra provar? Puta que pariu.
Porra, é.
A fila da puta pensou em tudo, mano.
Exato. E a feição dela mudando é muito foda.
Não. É, demais, demais, cara.
Porque enquanto o Owen vai falando, a câmera foca na cara dela, né?
Sim. E ela ainda fica insistindo, né? Que ela ainda fica assim, mas como assim? Do que você tá falando?
É, você tá ficando louco.
Que história é essa, tal?
E o Owen descobre tudo, né? E, porra, era menino o tempo inteiro, né? Ela matou. Ela matou uma moça inocente, tá ligado? Por causa de ciúmes. É, ela tava saindo com o professor porque ela queria. É, ela tem vergonha da família pobre dela, tá ligado? Porque ela nem abraça o pai dela trabalha na escola para pagar o estudo dela ali. E, cara, tipo,
Exatamente.
daí você vê como a pessoa é ruim. É ruim,
Porra.
ruim. Ruim, ruim. E o filme acaba assim, né? Com o Owen saindo da delegacia, ela saindo, né? E
É.
deixando o Owen lá, um cara de babaca. Tipo, porra, sobrou tudo pra mim por conta desses babacas aqui, ricos que não vão acontecer nada com eles.
Exatamente. Mas no final das contas, a Dodge manipulou todo mundo, né? Inclusive a
Todo
ideia do
mundo.
jogo, né? Eles não sabiam que era ela, né?
Sim, exatamente.
É o mais maneiro de tudo, porque é realmente o que ela fala, né? Engane todos os seus inimigos, os seus amigos, né? E tire a desconfiança de cima de você. Que ela fala isso lá quando vai dar as regras do jogo no começo para o Owen. E a outra frase que ela fala também, quando ela decide fazer o jogo para toda a escola que ninguém entende a regra, ela fala, né? Parece que vocês estão jogando dama enquanto eu estou jogando xadrez. Porra.
Exato.
E é real, né? Todo mundo foi peça de um tabuleiro para ela. Demais, né? Que roteirão, né? Porra, mano.
Roteiro bom, pô. Roteiro bom. E você não dá nada pro filme, né? Na hora que você olha a cara,
Exatamente, exatamente.
olha a produção, tá ligado?
Eu fico chateado porque eu acredito que tem a gente que, por exemplo, não gosta do filme porque ficou esperando um slasher tradicional, tá ligado? E ele é um slasher às avessas. É um pouquinho mais de boa vontade com a história, você sai maneiro porque ele é fechadinho, tá ligado? Ele não tem nada de exagerado ou maluco. É tudo ali
Não.
no roteiro. E tava tudo entregue lá. Isso que é bem legal.
Exatamente, exatamente. E o final, acho que tem muita gente nem terminou, né? Porque tem gente que largou o filme também.
Ah, eu tenho essa impressão também. Eu fui ver, né? Omelete, por exemplo, a gente não, nem, nunca nem puxou isso, mas para isso eu achei interessante só uma coisa. Deu 2 estrelas, tá ligado? Eu acho, nossa, fraquíssimo. Eles já deram
Não
para filmes
terminou o
piores com mais
filme, tá
estrelas.
ligado? Não terminou o filme.
É, não terminou.
Não foi o Hesse ou não que deu essas 2 estrelas, porque daí é desconfiada também.
É verdade, é verdade. Esse, por exemplo, é um filme que depois eu vou ver se eu consigo achar numa qualidadezinha melhor, né? Pra colocar pra minha mãe assistir, porque ela vai realmente achar que ela tá vendo um pânico, que minha mãe morre de medo de pânico, né? Por exemplo, ela não gosta muito desse filme. Desse filme agora. Eu vou fazer ela ver esse exatamente pra ela poder tomar esse susto. Vai ser maneiro isso.
Da hora, da hora. Depois conte-me a reação da sua mãe.
Não, pode deixar.
Tô curioso.
Pois é.
Da hora demais, da hora demais. Mas gostou, né?
Porra.
Experiência satisfatória demais, né?
Muito bom, cara. Muito bom.
Da hora, da hora. Bom, vamos para nosso sorteio, então?
Bora.
Bora. Então, pessoal, para quem aí quer assistir Cry-Wolf e ficou na vontade, né, veio escutar aqui antes de assistir o filme, é YouTube, tá? YouTube 240p. Mas é
É,
isso, né?
tem outro canal com qualidadezinha melhor, mas faz o filme, aí tem que ter aquela paciência e tal.
Tá.
Mas é só tentar. Infelizmente, não tem no
Exatamente.
streaming, que é uma loucura.
Mas tá de graça no YouTube,
É, exatamente.
né? Exatamente, não precisa nem pagar pra ver. É isso. Bom, vamos sortear então o nosso próximo programa, o nosso próximo filme. Na lista, né? Temos ainda Pânico, A Morte Te Dá Parabéns, O Massacre da Serra Elétrica. Agora temos A Morte Convida para Dançar, Lenda Urbana 2, Halloween, o primeiro de 1978. X, A Marca da Morte, se não me engano. O Chamado e Sweeney Todd. Vamos lá, vamos lá. 9 filmes, vamos sortear aqui. E está na hora de Lenda Urbana 2. Vai
Caraca,
ser
moleque.
o nosso próximo programa aqui. nossa primeira sequência, né, que a gente vai falar aí, a gente vai falar da primeira sequência que a gente vai trazer aqui. Então, assim, acredito que vai ser uma experiência satisfatória para todos nós também. A Lenda Urbana 2, que tem um grande elenco também, né? Acho que eles conseguiram. Eles conseguiram fazer o mesmo que eles fizeram no primeiro filme, né? Vamos ver o que vamos achar disso daqui. Está lá na HBO Max, Lenda Urbana 2. É o nosso próximo filme. Da hora. Gostou do resultado, Julio?
Gostei. Como eu já tinha falado, né, pra você, que eu queria revisitar essa franquia aí, que eu descobri, uhum, inclusive, né, assim que a gente veio gravar, que existe um terceiro, né? Então, é isso aí. Vamos assistir o 2, bora. E esse aí tá de fácil acesso, né? Então tá excelente.
Opa, maravilha. Isso é melhor, né? Isso é melhor. Mas beleza, Julito. O que você quiser falar, o podcast também é seu. Considerações finais, fique à vontade.
Bom, valeu, né? Mais um episódio aí gravado. Bom filme. Quem tá na vibe de rever, que acompanhou com a gente aí, rever, apresenta, porque é um filme legal, assim, a pessoa vai ver uma coisa diferente e no final acho que ela vai sair satisfeita com a experiência. E, bom, quem quiser acompanhar mais a gente aí em outros podcasts aí, segue a gente no Sete Letras Podcast, que é o podcast da gente aí de cultura pop, né? O Gui também participa lá. E tem o Cinecult Podcast, que é o nosso podcast de cinema, mas saindo um pouquinho do mainstream e falando de algumas coisas mais diferentes, como a nossa experiência aí de ver filmes mudos, preto e branco, de outras nacionalidades fora norte-americana, enfim. Acompanha a gente lá no Cinecult Podcast. No mais, é isso aí. Valeu demais.
Valeu, Julito. Valeu você que escutou a gente aí. Siga o Cinecult, siga o Sete Letras. Siga também o podcast, né? Tem vários aí assuntos sobre a cultura pop em geral. E siga aqui o Sangue na Telona, em todos os agregadores, no Twitter e também no Instagram, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê semana que vem com Lenda Urbana 2, aí, nosso próximo filme aqui no Sangue na Telona. Valeu, Julito, valeu, pessoal. Tchau.
Falou.